Boa tarde. Nos Açores acolhem atualmente 201 refugiados ucranianos que se encontram distribuídos por 7 das 9 ilhas do arquipélago, estando a maioria em São Miguel, revelou fonte oficial do Governo Regional. Segundo informações, existem nos Açores 201 cidadãos ucranianos registados no regime de proteção temporária, estando 116 em São Miguel, 34 na Terceira, 22 em Santa Maria, 13 no Faial, 8 no Pico, 5 nas Flores e 2 no Corvo. Os primeiros refugiados ucranianos chegaram à região em março do ano passado, mês seguinte à invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Desde o início da guerra, na chegada dos migrantes à região, tem acontecido sem picos, sem pressões ou correntes organizadas. O Executivo ressalva, contudo, que o número de refugiados ucranianos na região pode ser diferente do valor registado no regime de proteção temporária. Questionado sobre o acompanhamento feito aos refugiados, o Governo indica que criou um conjunto de medidas transversais com o objetivo de promover o acolhimento e a integração de pessoas provenientes da Ucrânia. O Governo destaca, por exemplo, que o Instituto da Segurança Social dos Açores assegura a satisfação das necessidades necessárias à estadia, incluindo a alimentação. Quanto ao alojamento, o Executivo garante a habitação em parceria com outras entidades, promovendo igualmente apoios por via do Programa Incentivo ao Arrendamento nos casos de ucranianos sem famílias de acolhimento. O Presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, e o Presidente da Comissão de Política de Coesão Territorial e Orçamento da União Europeia, Emil Bock, foram nomeados correlatores do parecer sobre o futuro da política de coesão pós-2027. O anúncio foi feito pelo Comitê das Regiões Europeu, que destaca que, juntamente com o trabalho da nova Aliança pela Coesão, este parecer será um marco estratégico para delinear a posição comum das cidades e regiões sobre como moldar no futuro da principal política de investimento da União. Para Vasco Cordeiro, a política de coesão precisa de uma atualização para o período pós-2027, mas também sabemos que os seus pilares são fortes e que precisam de ser ainda mais reforçados, de acordo com palavras de Vasco Cordeiro. Os trabalhos sobre o parecer serão finalizados pelos dois correlatores em novembro de 2023, data prevista para a adoção na sessão plenária do Comitê, antes da publicação do nono relatório sobre a coesão pela Comissão Europeia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo de 4.1 na escala de Richter foi sentido na Ilha de Santa Maria, em Vila do Porto, São Pedro, Almagreira e Santo Espírito, revelou o Centro de Informação e Vigilância dos Açores, o CIVISA. O abalo foi registado por aquele centro às 22h40 de ontem, tendo o epicentro a cerca de 51 quilómetros a este de Santo Espírito, na Ilha de Santa Maria. De acordo com a informação disponível, no o sismo foi sentido com intensidade máxima 3, 4 na escala de Mercalli modificada em Vila do Porto, São Pedro, Almagreira e Santo Espírito do Conselho de Vila do Porto, de acordo com o comunicado da Proteção Civil. O deputado do PS Açores, na Assembleia da República, Francisco César, salientou o conjunto de medidas que o Governo da República apresentou recentemente na área da habitação para defender a necessidade de que o Governo Regional se possa pronunciar no sentido de melhorar e adaptar as medidas propostas também à condição da região autónoma. Para o socialista, que falava à margem de uma reunião com a Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, a questão da habitação é uma prioridade para o país e deve ser também nos Açores, destacando nesse sentido a importância dos municípios enquanto parceiros do Governo da República, alertando para a oportunidade única que este conjunto de medidas na área da habitação representa também para a região. O vice-presidente do Grupo Parlamentar Socialista apelou a que todos possam estar mobilizados no sentido de trabalhar para que os nossos concidadãos possam arrendar ou ter uma habitação própria. Na ocasião, Francisco César defendeu também a necessidade do Governo Regional apresentar medidas que complementem as da República em vez de ter propostas concorrenciais. O Governo Regional formalizou recentemente um protocolo com a GNR, com a finalidade de articular a atividade operacional da Guarda nas áreas relativas a matérias da competência do Executivo. O protocolo, com a duração de 3 anos, vai consolidar e intensificar a ação da GNR nos Açores, de forma gradual e progressiva, e à medida das capacidades e recursos da Guarda, por forma a incrementar o sentimento de proteção e também de segurança da população açoriana ou residente nos Açores. Com este protocolo e tendo por base a existência de riscos naturais, tecnológicos e mistos, será criado no arquipélago, em regime de destacamento permanente, um posto de intervenção e de proteção e socorro da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, constituído por militares com formação em áreas especializadas de intervenção, nomeadamente busca e resgate em estruturas colapsadas, busca e resgate em montanha e matérias perigosas, com capacidade de intervenção e também aeronaves não tripuladas. O objetivo é concretizar ações de prevenção e de intervenção em situações de acidente grave e catástrofe, designadamente nas ocorrências de matérias perigosas, de cheias, sismos, de busca, resgate e salvamento em diferentes ambientes, em especial em montanha, bem como em outras situações de emergência, de proteção e socorro, incluindo meio aquático e subaquático.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional apoiou 21 estudantes com bolsas de estudo para a frequência de mestrado na área de formação de docentes. Para a Secretária da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, as bolsas concedidas vêm ajudar a suprir a carência de pessoal docente nas escolas açorianas. Recorde-se que a governante e também a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, definiram em setembro passado o número máximo de bolsas a atribuir no ano letivo 2022-2023, definindo os grupos de recrutamento docente considerados prioritários na atribuição das bolsas. Na altura foram definidos como prioritários os grupos de português e inglês, educação visual e tecnológica, do segundo ciclo do ensino básico e também de português, inglês, língua gestual portuguesa, história, física e química, biologia e geologia, informática e o ensino de piano no terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. De acordo com a governante, este governo, durante os 2 anos do seu mandato, já colocou 429 docentes nos quadros da região que deixaram de estar contratados em situações precárias. No entanto, Sofia Ribeiro frisou que, apesar desta colocação, o desinvestimento verificado ao longo dos vários anos da educação pelos governos anteriores fez com que este executivo tivesse que intervir de forma rápida para que pudessem cativar novos profissionais para a docência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As romarias Quaresmais na Ilha de São Miguel voltam à estrada após um interregno de 3 anos devido à Covid-19. A partir de sábado e até 6 de abril serão 55 os ranchos que vão percorrer a maior ilha açoriana. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
João Carlos Leite, coordenador do Movimento Romeiros de São Miguel, em entrevista à Atlântida, diz que é com alegria que vão retomar as romarias. Afirma que, apesar de ter havido uma interrupção nos anos anteriores, há exatamente o mesmo número de ranchos pré-pandemia.
Há dois que recomeçam, que é o rancho de Romeiros de Santa Bárbara da Ribeira Grande e o rancho de Romeiros da Achada do Nordeste, e há dois que não conseguem congregar o número mínimo de Romeiros, que é o rancho da Água Retorta e do pequeno lugar dos Remédios da Lagoa. Já anteriormente, a Água Retorta retomou durante 2 anos, também teve parado muitos anos, e retomaram em 2019 e 2020, e agora já não conseguem congregar número de romeiros que os permita sair. O dos Remédios da Lagoa também já nos últimos anos já estava com dificuldades, porque é um lugar muito pequeno, em congregar um número mínimo de romeiros. Portanto, este ano teremos os mesmos 53 em São Miguel e 2 de Tronte. A nível de romeiros, pois ainda não sabemos, são de final, é que vamos saber a quantidade de romeiros, mas prevê-se que haja uma ligeira diminuição do número de romeiros, digamos assim.
O responsável refere que, a seu ver, este decréscimo pode ter a ver com as dificuldades que toda a sociedade está a atravessar. Em 2022 assinalou-se os 500 anos das romarias, tendo esta sido comemorada apenas nos concelhos de Ponta Delgada e Vila Franca do Campo, esta última localidade em que decorreu o terremoto de 22 de outubro de 1522 e que motivou o surgimento das romarias. No entanto, as celebrações vão decorrer ainda até outubro deste ano. Segundo João Carlos Leite, haverá eventos nos outros concelhos, estando já programadas atividades no Nordeste, Ribeira Grande, Lagoa e Povoação. O responsável salienta que nos últimos anos a caminhada tem corrido bem e sem percalços com os automobilistas, contudo chama a atenção para os cuidados que devem ter durante as semanas em que os romeiros estão na estrada. Revelou que vai ser assinado um protocolo com a Câmara de Ponta Delgada para poderem colocar no aeroporto João Paulo II, em São Miguel, uma exposição e panfletos explicativos em bilíngue para alertar os turistas.
Graças a Deus, tudo tem decorrido muito bem. Estamos a pensar, e já temos uma espécie de protocolo feito com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, em que vamos colocar no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, uma pequena exposição, também com panfletos explicativos em bilíngue das nossas romarias para os turistas, e um panfleto de chamada de atenção para a segurança que é necessário ter nas estradas, indicando da possibilidade de encontrar os romeiros a caminhar nas estradas, que são muitos.
Há 500 anos que durante uma semana um grupo de homens percorre a pé a maior ilha do arquipélago, passando por todos os templos de pedra dedicados ao culto mariano, do nascer ao pôr do sol, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, dormindo e comendo apenas daquilo que as pessoas que os recebem lhes dão, desde o primeiro sábado da quaresma até à quinta-feira santa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Pata de Açúcar, em parceria com o município de Angra do Heroísmo, promove treino de cães para serem cães de alerta médico. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O principal objetivo desta parceria passa por treinar cães residentes no canil intermunicipal da Ilha Terceira e dotá-los da capacidade de serem cães de alerta médico para que possam ser uma mais-valia na vida de uma família que lida diariamente com a diabetes tipo 1.
O que nos interessa é que quando a glicémia na pessoa com diabetes atinge o valor de 90 ou inferior, que ainda não é hipoglicémia, a hipoglicémia considera-se de 70 miligramas por mililitro no sangue para baixo, o cão começa a sinalizar e a indicar ao seu tutor que algo não está bem com o seu organismo e compete ao seu tutor antecipar essa baixa de glicémia. Isto vai ajudar essencialmente a pessoa com diabetes, à medida que vai evoluindo na sua doença, vai se tornando assintomático, deixa de ter sintomas das baixas de açúcar, que qualquer um de nós que não é diabético, se tiver uma baixa de açúcar, rapidamente deteta, ainda não está sequer em hipoglicémia. A pessoa com diabetes não deteta com o passar do tempo. Estudos científicos apontam que há uma forma de reverter isto, que é se conseguir estar um período de tempo a evitar uma crise de hipoglicémia, o organismo começa a reverter o estado assintomático para um estado sintomático e as pessoas começam a ter sintomas. E esse é um nosso alvo específico, é ajudar nesse sentido. Os nossos cães não substituem em nada os procedimentos e os equipamentos e os dispositivos que a pessoa com diabetes tem ao seu dispor e que os deve utilizar, por isso simplesmente os nossos cães entram na vida da pessoa com diabetes como mais um complemento, mais uma ajuda, uma ferramenta, entre aspas, que vai ajudar a que esteja atento à sua glicémia.
Recentemente decorreu no Parque Canino de Angra do Heroísmo a pré-seleção de patudos residentes no canil intermunicipal da Ilha Terceira para que possam ser treinados ao longo do ano pela Associação Pata de Açúcar e se tornem cães de alerta médico. Do universo de 20 cães testados, ficaram apurados 5, O responsável pela Associação Pata de Açúcar, Nuno Benedito, enumerou quatro vantagens para ter um animal com este tipo de treino.
A última de todas, não menos importante, será o facto de ser um animal de companhia, porque estes animais não deixam de ser animais de companhia. Depois, a segunda ajuda é a ajuda que estes animais dão na aceitação da própria doença e na inclusão social. O terceiro ponto é o combate ao sedentarismo. Se o sedentarismo numa pessoa sem diabetes já é preocupante, numa pessoa com diabetes ainda mais preocupante se torna, e o facto de ter um animal e ter que ter práticas de treino, práticas de passeios higiênicos, de atividade física, sem ser exaustiva, mas obriga a que a pessoa saia do seu sofá, saia do seu conforto sedentário, digamos assim, para satisfazer as necessidades do animal, e com isto está a contribuir para uma prática de atividade física. O último, ou o primeiro de todos, digamos assim, a primeira ajuda é, de facto, contribuir para um controlo efetivo da glicémia da pessoa com diabetes, que é muito importante.
Esta é mais uma forma de contribuir para que estes animais de companhia que precisam de um dono, além da função de companhia, também sejam cães de alerta médico, ideais para adoção responsável por famílias que tenham algum caso de diabetes tipo 1.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.